Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Jerónimo de Sousa, é o secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem agradeço ter aceitado este convite para aqui estar connosco. Jerónimo, vamos ser o mais diretos possível para início de conversa. Já todos percebemos que a Conferência Nacional de Novembro do Partido Comunista Português será da máxima importância para o partido em termos de estratégia política. É nesta Conferência Nacional que o partido irá começar a preparar a sua sucessão na liderança?
Em relação à importância da Conferência, colocou bem, tendo em conta que é um evento, um acontecimento que envolverá tanto entre 900 a 1000 delegados num processo democrático de eleição em que os delegados são eleitos por 70 membros do partido e, naturalmente, são as grandes questões da atualidade, a sua evolução, portanto, a evolução no plano nacional e internacional, a situação que vivemos, a aproximação do orçamento do Estado. Digamos que estamos num momento importantíssimo para a realização desta conferência, a par da importância de sobre outros dois vetores, que é, em primeiro lugar, o reforço do partido, da sua organização, da sua intervenção, da sua iniciativa, e, em segundo lugar, portanto, digamos, tendo em conta a gravidade da situação económica e social, nós mobilizarmos para a ação, tanto para a iniciativa e para a luta, tendo em conta os problemas sérios que atingem vastas camadas, vários milhões de portugueses, portanto, que neste momento estão aflitos com a sua vida, portanto, apreensões profundas em relação aos seus salários, às suas reformas, às suas pensões, ao seu pequeno negócio, que naturalmente justificam um afinamento de perspectiva, portanto, e a ideia de mobilizar para a luta, a ação, portanto, em torno particularmente de busca de melhores condições de vida.
Mas isso não respondeu exatamente à pergunta que lhe coloquei. Esta Conferência Nacional, que é de uma importância muito grande, toda a gente percebe, porque só houve três conferências do género em 100 anos do partido. Pode servir para o anúncio da sua sucessão?
Em relação à conferência, reduzi-la, portanto, a essa questão, portanto, é evidente que não é uma visão correta daquilo que se pretende com a Conferência Nacional. Em primeiro lugar, porque envolve milhares de militantes do partido e amigos do partido nessa avaliação, nessa análise, tendo em conta perigos, tendo em conta dificuldades, problemas, que exigem, portanto, uma intervenção que tenha esta vantagem de envolver esses milhares de militantes na reflexão própria, portanto, na sua concepção da realidade que vivemos, o seu contributo, portanto, e creio que esse é um mérito, porque devíamos resolver com uma reunião do Comitê Central, mas não, quisemos ir mais longe, porque indo mais longe, mais envolvimento dos militantes, do nosso coletivo partidário, portanto, pode afirmar-se. Ah, em relação à questão do secretário-geral, todos estamos de acordo, um dia será, portanto, e eu não sou, portanto, enfim, eterno, não é? Mas não penso na questão agora de substituir ou não substituir, portanto, o que estamos a tratar é de uma conferência, de uma componente política partidária muito, muito, muito forte, e o secretário-geral, enfim, aceita a responsabilidade que o Comitê Central lhe atribuiu, e neste quadro, portanto, a Suzana há de compreender que neste momento estou virado é para intervir, para dar uma contribuição, para trabalhar para que a conferência seja um grande êxito.
A questão é até quando, não é? Porque já disse em tempos, até aqui neste estúdio, também na Hora da Verdade, com o público,
anos, sim,
que o melhor era fazer a tripla, que sai, fica ou fica mais um bocadinho. Não saiu, entretanto, nestes 2 anos, desde essa entrevista, esse bocadinho cumpre-se este ano?
Não, obviamente nesta matéria, como disse, não somos eternos. Naturalmente eu tenho a consciência que, portanto, a vida, a questão da saúde parece ser um fator subjetivo, mas não é. Enfim,
viu-se isso nesta campanha das legislativas, até?
Não há volta a dar, portanto,
começa a pesar-lhe?
Não digo que estou aqui fresco como uma alface, mas o que posso afirmar com grande convicção é que procuro responder, portanto, totalmente àquilo que, portanto, a direção do meu partido procura, em termos de avaliação da situação nacional e internacional, em termos da situação no partido, em termos das suas iniciativas. Continuo, portanto, enfim, em termos de agenda, portanto, a ter, portanto, uma ação, portanto, permanente. Naturalmente tenho que também, portanto, dar a minha contribuição no plano da Assembleia da República como deputado.
Mas tenciona manter-se até ao final da legislatura como deputado?
Há sempre, portanto, motivos para afirmar, portanto, porque não há certezas absolutas nessa vida. Portanto, obviamente pesa, portanto, tenho os anos que tenho, embora, portanto, reparem para a contradição do ser humano. Ninguém quer ser velho, mas todos fazem para lá chegar, incluindo vocês. Portanto, isto, a relatividade, portanto, e a própria precariedade da vida é sempre determinante, independentemente da vontade e das forças do momento. Portanto, estou com uma grande tranquilidade, portanto, um dia será, portanto, naturalmente, portanto, acontecerá essa
substituição. A questão é se é mais cedo ou se essa data ainda estará um bocadinho mais longe do que os próximos meses ou o próximo ano.
A questão não me foi colocada pelo Comitê Central, nem pela direção, partido, em termos de organismos executivos.
E foi-lhe colocada por alguém?
Não. Obviamente, em termos do militante, da militante, manifestações de simpatia, de preocupação em relação à saúde, mesmo até de muitos democratas, deputados, que se dirigem, portanto, com incentivo, mas as leis da vida, portanto, é que determinarão.
E no sentido inverso, o Jerónimo de Sousa colocou essa questão ao Comitê Central?
Não coloquei ao Comitê Central. Vou avaliando, vou analisando, e aquilo que sinto, e não estou aqui a dizer frases de circunstância, aquilo que sinto é um grande estímulo, portanto, uma grande camaradagem, portanto, até afeto de muitos militantes, dirigentes do partido, que consideram que é importante, portanto, enfim, continuar. Portanto,
mas há um continuar como militante e um continuar como líder. Apesar de tudo, são questões diferentes, não é?
Sim, mas insisto muito nesta ideia. O Comitê Central não colocou, nem eu coloquei, portanto, obviamente, a questão de uma saída. Mas um dia será. Enfim, quase 18 anos como secretário-geral do partido, com vitórias, com derrotas, com recuos, com os avanços. Foi uma vida, digamos. E ninguém é de ferro, portanto, mesmo sendo metalúrgico, enfim, não...
Está-se a aproximar a apresentação e a discussão do orçamento do Estado e o Partido Comunista Português perdeu influência institucional e influência política na sequência das legislativas. Não há margem para negociar com o Governo e com o Partido Socialista nos próximos meses, nos meses que se avizinham?
A negociação decorre do funcionamento normal da Assembleia da República, em que somos chamados, somos convocados para, no quadro do orçamento do Estado, alertar para aquilo que entendermos que é errado ou insuficiente e simultaneamente estar disponíveis para o apoio a medidas positivas que são necessárias para o nosso povo e para o nosso país. E nesse quadro, portanto, no plano institucional, portanto, será esse o espaço. Para... Será esse espaço. Da nossa parte existe. Portanto, naturalmente com proposta, com iniciativa. Mas que decorre da própria vida, mas não decorre agora de qualquer negociação, portanto, que possa existir de fora do Parlamento.
Estão estragadas as relações com António Costa?
No plano pessoal,
havia uma relação pessoal.
Obviamente que, portanto, existe um relacionamento natural, portanto, civilizado, que se exige. Portanto,
já não é a mesma coisa.
No debate parlamentar, não, porque... A vida veio dar razão ao PCP em relação ao orçamento do Estado. Lembra-se que nós tínhamos três questões fundamentais. Era a questão aumento dos salários, das reformas e das pensões. Era a questão da caducidade da contratação coletiva. Era, enfim, o reforço dos serviços públicos, designadamente do Serviço Nacional de Saúde. Três questões que colocámos em cima da mesa, portanto, numa perspectiva de evolução, dando conta até do caminho que tem sido seguido nos últimos anos. O PS não quis.
Entretanto, já ocorreu muita... Já houve eleições e já houve um resultado eleitoral. Deixe-me só ir... pegar nisto e ir um bocadinho mais lá para trás, precisamente por causa do resultado eleitoral. Este resultado eleitoral das legislativas, que reduziu o partido, ou a representação parlamentar do partido, a 6 deputados, tendo em conta isso, o PCP está em risco de desaparecer eleitoralmente? Ou seja, a prazo, uma eventual saída do PCP do Parlamento significaria uma espécie de regresso à clandestinidade? Estou a exagerar?
Sim, sem dúvida, porque embora lhe diga que desde a fundação do partido não imagina quantas vezes, portanto, o governo fascista, portanto, e a polícia política, antes de abril, claro, anunciou, portanto, o fim do PCP. E aquilo era duro.
E agora, houve essa conversa também?
Não, portanto, enfim, embora alguns que quisessem criar esse ambiente, portanto, naturalmente, é uma situação totalmente diferente. Diferente, não há comparação.
Das eleições, além de ter saído uma maioria absoluta, é um facto, houve também um crescimento da extrema-direita. Essa é uma preocupação para o PCP?
Nós continuamos a considerar que a questão central continua a ser... Que rumo é que queremos para o nosso país numa perspectiva de desenvolvimento económico e social? Essa é uma questão central. E, simultaneamente, também, em relação à questão do crescimento de forças reacionárias, que, neste estilo para o qual tanto a própria Assembleia não estava preparada, digamos, procurarem... Enfim, afirmar-se, portanto, conquistar terreno com base, digamos, naquilo que é mais fácil, com o populismo, com, portanto,
mas vemos
com o FRA,
esses,
portanto, enfim.
Vemos esses partidos a fazer crescer a sua base de apoio, até eleitoral, quer de militantes, quer de simpatizantes. A militância para o PCP está a tornar-se um problema. O recrutamento de pessoas para o partido está a tornar-se um problema?
Não. Eu digo não convicto.
Mas na resolução sobre a conferência há várias passagens sobre a necessidade de reforço do número de militantes, da formação de novos quadros. Há aqui um alerta para ou sobre a sobrevivência do partido? Precisa de sangue fresco para não desaparecer?
Não. Mesmo quando conseguimos resultados eleitorais bons, o nosso objetivo de reforço do partido continua a ser uma linha estratégica. Fundamental. a militância tem, de facto, um mérito democrático de intervenção, participação e iniciativa na vida nacional, e por isso mesmo, portanto, nós continuamos a considerar, seja em tempos de avanço, seja em tempos de recuo, nós procuramos, portanto, que através da militância, dizer, portanto, já agora, portanto, este ano, cerca de 2 mil novos militantes aderiram ao partido, dizer, portanto, que, curiosamente, vêm muitos jovens.
No ano do centenário, o objetivo era angariar 5 mil novos militantes. Eu entendo que foi também, apanhou a pandemia, etc. Mas agora a resolução fala em angariar mil novos militantes durante este ano. Isto não é um pouco baixar os braços?
Não.
Conseguiram esses 5 mil no ano do aniversário ou não?
Essas contas, portanto, não faço com rigor, portanto, peço que me perdoe, mas este elemento mais recente, portanto, de facto, são 2 mil novos militantes. Eu acho que isto...
E quantos é que saíram? Tem essa ideia?
Olhe que não saíram tantos como você pensa.
Mas têm essas contas? Não pode dizê-las?
Não, portanto, porque não andamos... Portanto, da organização regional em organização regional, contar cabeças, não fazemos
entraram
isso.
Entraram 2 mil, mas não saíram 2 mil, por exemplo?
Sim, não saíram 2 mil, de certeza. Obviamente, portanto, inquietações, preocupações, participação em reuniões, portanto, com um sentido crítico, mas nós temos uma confiança muito grande nessa militância. E depois temos prova provada. Portanto, eu creio que a festa do Avante, em termos de militância, é disso que estamos a falar, tem, portanto, uma característica ímpar em termos de construção e realização da Festa do Avante. Não somos nós que dizemos, são as próprias delegações estrangeiras que vêm e não são capazes de entender como é que é possível que tanta gente, enfim, nós tivemos aqui, mil militantes a trabalhar, portanto, nos fins de semana, na construção da festa, mas, portanto, o próprio comício, num quadro, e não queria entrar por aqui, portanto, a nossa entrevista é mais importante que essas coisas, num quadro de ofensiva, de minimização, o apocamento da festa e até ameaça.
Por causa da posição em relação à Ucrânia?
Não é nada por causa da posição à Ucrânia, é que o partido é o que continua a ser, portanto, enfim, o inimigo principal dos grandes interesses do...
Está a falar novamente daquele preconceito anticomunista que tantas vezes que refere.
É verdade. Sabe, aliás, com esta contradição, neste período, o secretário-geral do PCP anda perfeitamente como qualquer cidadão ou cidadã, portanto, tem que ir ao supermercado, tem que ir, portanto, à farmácia, tem que tratar da sua vida doméstica, naturalmente, não é? Particularmente para quem não tem criados nem empregados, enfim, e tinha, portanto, sempre este sentimento contraditório, que as pessoas, portanto, me falavam, se dirigiam a mim, às vezes até com sentido crítico, fosse em relação à Ucrânia, fosse em relação a outra matéria, mas de uma forma geral, uma estima que não se perdeu. Lá com as suas coisas, portanto, as suas opiniões, a que eu procuro responder, portanto, enfim, ou não, mas este sentimento de que as pessoas podem, neste momento, ter um sentimento muito crítico em relação à questão da Ucrânia, mas têm, no fundo, uma ideia muito enraizada. É que o Partido Comunista Português faz falta. E em relação à sua pergunta, portanto, dizer que é esse sentimento, pode dizer que é carregado de subjetividade, admito, mas esse sentimento de que este partido faz falta aos que menos têm e menos podem, faz falta a quem trabalha, a quem vive da sua reforma, da sua pensão, do seu pequeno negócio, muitos desses que nem são militantes do partido, e outros são, portanto, têm essa concepção de fundo. O PCP faz falta à democracia portuguesa, faz falta a quem trabalha ou trabalhou.
Mas é certo que, que as críticas e esse sentimento anticomunista, como lhe chama, cresceu nos últimos meses. A esta distância, alguma vez se arrependeu de ter, de não ter tido uma posição menos defensiva da Rússia e pelo contrário, ter, afinal, uma posição mais assertiva de anti-guerra, porque, na prática, o PCP é contra a guerra, contra qualquer guerra. Esperou cerca de 2 semanas até ao comício do Campo Pequeno, numa altura em que as reações e contra-reações, enfim, nesta voracidade noticiosa, requerem uma posição, se calhar, um bocadinho mais cedo. Não se arrepende de nada nesse processo?
Nós gostamos de tomar posição com seriedade e sustentabilidade. Podemos não acertar sempre, mas em nome do rigor, portanto, e da verdade, nós avaliamos o problema, portanto, discutimos coletivamente e tomamos posição. Porque essa coisa de beneficiar a Rússia, eu, por mim, portanto, fico quase...
Eu não disse beneficiar, disse uma posição menos defensiva da Rússia.
Espantado, porque, de facto... Em relação à guerra, portanto, o documento do Comitê Central, aprovado portanto, este fim de semana, demonstram portanto, que é necessária uma solução política, uma solução que termine com a guerra, para bem dos povos da Ucrânia, da Rússia, portanto, para bem dos povos do mundo, e que portanto, esse esforço de procura da paz portanto, é um esforço onde se encontra e onde se encontrará o PCP. E não me venham dizer que esta posição de defesa da paz é assim tão absurda, enfim, a não ser que já se considerem as declarações, por exemplo, do Papa, como, portanto, enfim, absurdas.
Quando defende, não, um quando de defende absurdo, a paz. Faria tudo nos timings que o PCP fez?
Eu não faço aquilo que constitui perspectiva, orientação do partido, onde eu me revejo porque participei. Uhum. Portanto, e, simultaneamente, ter esta preocupação... em relação à situação internacional, por exemplo, esta preocupação em relação às sanções, em relação às medidas que vão ter um efeito tremendo na vida de milhões de seres humanos, em que se coloca sempre esta pergunta, quem é que está a ganhar e quem é que está a perder? E depois olha-se para aqui para o nosso país, enfim, tem o peso que tem, mas um país cheio de potencialidades, cheio de possibilidades de desenvolvimento, de produção nacional, está a afundar-se.
Já agora, por falar nisso, o Presidente da República começou este fim de semana a pedir, a fazer alguma pressão para que o Governo antecipe o cenário macroeconómico que vai apresentar no Orçamento do Estado. Também tem esta pressa de Marcelo Rebelo de Sousa em saber qual é que é o cenário macroeconómico que o Governo espera para o próximo ano e que irão justificar as medidas que forem apresentadas?
Acho que é uma curiosidade natural. Todos nós queremos conhecer essas perspectivas, não só as perspectivas macroeconómicas, mas depois tudo o que decorre, tudo o que decorre delas. Mas tudo
faltam
aquilo...
3 semanas, qual é
sim,
a pressa?
Sim, qual é a pressa? Portanto, obviamente, porque o Governo vai ter um problema. Explicar aos portugueses, mesmo nessa visão macro, né? Que depois trocado por miúdos, passa o termo, o que é que vai fazer dentro dos aumentos da administração pública, o que é que vai fazer portanto, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação à própria Segurança Social. Isto são medidas de conteúdo macroeconómico que precisa de resposta.
Também está convencido que o crescimento económico vai desacelerar no próximo ano?
Eu não sou economista.
Mas tem economistas no PCP, com certeza estão a trabalhar nesses cenários.
Exatamente. Mas já o transmiti publicamente e volto a insistir. Esta perspectiva aqui que o Governo apresenta, as declarações, incluindo alguns ministros, demonstram que isto pode ir para uma situação mais difícil, mais agravada, e isso não descansa nem alegra ninguém, penso eu. Mas quais são as opções do Governo? Em termos de crescimento económico, enfim. Espero que esteja enganado. Espero. Né? Para bem do meu país, tanto que esteja enganado. Mas não. Portanto, a realidade é mais forte do que o desejo, do que o sonho. E, nesse sentido, portanto, nós consideramos que o governo deveria, portanto, olhar para os problemas e procurar resolvê-los e não mitigá-los com medidas avulsas, com
medidas... E como é que tem visto esta atitude do Presidente da República para com o Governo? Enfim, já vamos em meio ano de maioria absoluta, está à espera, ou estaria à espera, que Marcelo Rebelo de Sousa fosse um contrapeso entre o país real e o Governo, fosse um contrapoder? Enfim, está contente com este quase passeio no parque a dois?
O Presidente da República, em algumas coisas, é sempre imprevisível. Mas podemos dizer que neste momento e nestes últimos tempos tem, digamos, desenvolvido, portanto, uma intervenção com conteúdos que mais se aproximam do PSD do que com o PS.
É o fator Montenegro, é isso que está a dizer?
É o fator direita, o fator, enfim, de... alternância, que com certeza Marcelo Rebelo de Sousa pretenderá, mas eu não quero fazer juízos de valor, mas a verdade é que nota-se aqui, portanto, eu diria,
uma ajuda ao PSD.
Um reajuste, não é? Uhum. Para contribuir para o reforço do PSD.
Temos uma maioria absoluta, que em princípio, se tudo correr bem, ou normalmente, durará 4 anos. Acredita que esses 4 anos de legislatura vão ser cumpridos realmente, ou a crise, a tensão social, ou o Presidente da República, ou uma qualquer decisão do Primeiro-Ministro e do PS, ou tudo misturado, podem cortar os prazos?
Bom, naturalmente sabemos que fundamentalmente está nas mãos do governo do PS persistir e prosseguir ou não. Portanto, eu digo isto porque olho para o passado, portanto, para as maiorias absolutas, incluindo o Partido Socialista, onde, por um processo de implosão, enfim, aconteceu o que aconteceu.
Então não descarta, não é? Não descarta que a legislatura possa ficar a meio de caminho.
Isso é evidente que há fatores, às vezes, que nós não dominamos e que acontecem. Eu não quero aqui fazer uma sessão de espiritismo, portanto, a fazer previsões.
Estamos mesmo a terminar, e há pouco pareceu-me que queria dizer que o Partido Socialista, como partido, que é muito plural, tem muitas tendências lá dentro também. Pode ser motor de uma mudança qualquer também?
Bom, eu insisto, portanto, não faço futurologia, mas há aqui uma experiência histórica recente, não é? Portanto, enfim, dos anos de Abril, a partir do primeiro governo de Mário Soares, é? Em que, com resultados eleitorais, portanto, substanciais, e, no entanto, houve processos de crise interna, portanto, de pulverização, que depois, enfim, levou, portanto, o PS a fazer uma cura d'água, chegou a direita a governar, atualmente, não, existe um bloco, uma maioria absoluta do Partido Socialista. De pedra e qual, portanto, o PS diz que sim, mas eu, portanto, continuo a considerar que, se não resolver, portanto, e não é por causa da ação do PCP, ou do Bloco, ou até mesmo do Chega ou do IL, não. Portanto, o Partido Socialista, ou dá resposta aos problemas nacionais, aos problemas dos trabalhadores e do povo, ou então, naturalmente, sofrerá as consequências e a erosão que resulta de uma política social que não corresponde àquilo que são aspirações profundas.
Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem, mais uma vez, agradecemos a disponibilidade para aceitar este convite.
Eu é que agradeço essa vossa disponibilidade.